Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 18 de setembro, aqui na capital americana. Temos hoje 24 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na sonoplastia, Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente Joe Biden saúda a libertação de 5 cidadãos americanos presos no Irão em troca de 6 mil milhões de dólares e libertação de 2 iranianos. Presidente Vladimir Putin prorroga hoje, até o final de 2024, o embargo a géneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Temas que marcam a atualidade: prisão de 6 manifestantes em Luanda no sábado abre mais uma vez um debate sobre liberdade de manifestação em Angola.
João Lourenço mesmo reforçou, e eu acredito que ele só consegue fazer isso, oprimir e reprimir as pessoas, porque está no seu lado o senhor Eugênio Laborinho.
Agora, há mais abertura, digo isso, há mais abertura agora de fazer manifestação do que no passado.
Enquanto isso, o grupo G7 pode impedir importação de diamantes russos. Afetará Angola ou não? Perguntamos.
Grande parte do território das bundas está sob controle dos generais e dirigentes do partido no poder. Para nós é mesmo indiferente. Os CIRS não nos têm beneficiado, é da mesma forma também que não nos pode afetar.
Estas e outras reportagens nesta emissão da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Estados Unidos e Irão concluíram hoje uma troca de prisioneiros que permitiu a libertação de 5 cidadãos americanos que Washington afirma terem sido detidos injustamente por Teherão. 2 iranianos acusados ou condenados por crimes não violentos nos Estados Unidos também receberam clemência. 3 americanos foram identificados como Siamak Namaz, Emad Sharji e Morad Tabaz, enquanto os outros 2 preferiram o anonimato. Num comunicado, o presidente Joe Biden escreveu, cito, "Estou grato aos nossos parceiros nacionais e estrangeiros pelos seus esforços incansáveis para nos ajudar a alcançar este resultado, incluindo os governos do Catar, Omã, Suíça e Coreia do Sul." Fim de citação. Altos funcionários do governo Biden disseram aos repórteres que de Doha, no Catar, devem viajar para Washington para se reunir com as suas famílias. Todos terão acesso aos serviços de recuperação e reintegração oferecidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo estipula que o Irã vai receber 6 mil milhões de dólares bloqueados em contas na Coreia do Sul, fruto das sanções impostas pelos Estados Unidos a Irã. Os fundos terão de ser utilizados apenas para fins humanitários, como alimentos, medicamentos e produtos agrícolas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prorrogou hoje, até o final de 2024, um embargo de gêneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. O decreto embargo limita a entrada do país de produtos agrícolas, matérias-primas e gêneros alimentícios provenientes de países que impuseram sanções à Rússia na sequência da anexação ilegal da Península Ucraniana da Crimeia em março de 2014. As medidas passam em vigor até 31 de dezembro de 2024. Putin, que ordenou a anexação de mais 4 regiões ucranianas há 1 ano, tinha prorrogado o embargo anteriormente em outubro de 2022, 8 meses depois da invasão russa da Ucrânia. O incidente impôs as primeiras sanções à Rússia após a anexação da Crimeia, que reforçou após o início do conflito armado no leste da Ucrânia e o apoio de Moscou às milícias pró-russas de Donetsk e Lugansk. Uma semana após a inundação que arrastou a cidade de Derna para o mar, toneladas de escombros dominavam a cidade líbia na segunda-feira, 18 de setembro. O centro de Derna é um terreno baldio com edifícios que, de alguma forma, ainda se erguem de forma precária sobre os pisos inferiores que, na sua maioria, foram arrastados pelas águas. As barragens acima da cidade rebentaram numa tempestade há uma semana. Há milhares de mortos e desaparecidos. Autoridades, utilizando metodologias diferentes, apresentaram números muito variáveis sobre as vítimas até a data. O presidente da Câmara estima que mais de 20 mil pessoas tenham morrido. A Organização Mundial da Saúde, por seu turno, confirmou 3.922 mortos. 6 vice-ministros da defesa ucranianos foram hoje demitidos após a exoneração há 2 semanas do ministro da defesa envolvido num escândalo de corrupção, numa altura em que decorrem fortes combates no leste do país. Na sua conta pessoal da rede social Telegram, Taras Melchuk, representante permanente do gabinete de ministros que fez o anúncio, não deu qualquer explicação sobre as exonerações, mas o governo tem estado a investigar acusações de corrupção nas forças armadas relacionadas com a aquisição de equipamento. Rasten Omerov, um legislador tártaro da Crimeia que assumiu o cargo de ministro da Defesa, ainda não comentou a situação. Olesk Reznikov foi afastado no início deste mês após o escândalo que envolveu a aquisição de fardas militares pelo Ministério da Defesa a um preço 3 vezes superior ao seu custo. Reznikov negou as acusações, mas demitiu-se. A remodelação no Ministério da Defesa ocorreu um dia depois de as Forças Armadas Ucranianas terem afirmado que capturaram a aldeia de Kinestiva às tropas russas após meses fortes de combates que continuaram hoje com as tropas de Kiev a tentar manter uma aldeia ao sul da cidade russa de Bakhmut, na região oriental de Donetsk.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E as autoridades angolanas detiveram 6 manifestantes que pretendiam marchar no sábado passado contra as restrições aos mototaxistas na sua circulação em Luanda. Agora, começamos aqui esta meia hora de emissão de 90 minutos com este caso em que eles estão a ser acusados de injúria contra o Presidente da República no momento em que se discute se há mais ou menos repressão em Angola, em comparação com a presidência de José Eduardo dos Santos. A reportagem tem a assinatura do Coque Mucuta.
Quem se manifesta contra o regime de João Lourenço ultimamente é atacado pela polícia e acusado de crimes de injúria contra o Presidente da República. 7 jovens detidos no passado sábado conheceram este destino. Tal como nos diz Ola Bambi, advogado dos jovens que escaparam do julgamento nesta segunda-feira.
Não se sabe se irão ao julgamento. Eu consegui falar com eles essa manhã. Estou aqui no sítio ainda. Estou terminando de cadastrar agora. E vamos esperar. Provavelmente ainda não se decidiu. Vou agora entrar na sala. Vão ao juiz de garantia.
Eles estão a ser acusados de quê?
O que vi na ficha é de injúria ao Presidente da República.
Mas por quê?
Isso é que devemos entender onde é que eles encontraram esses fundamentos. Normal não é. E nem tem sustentabilidade. É uma forma de encontrar qualquer elemento para poder justificar a detenção.
Eles são quantos, doutor?
São 7 no processo. Há um que eles não conhecem, está lá com eles. Mas são 7.
Situação que, para a ativista Laurinda Gouveia, comparativamente ao período de José Eduardo de Santos, a repressão piorou.
Tínhamos algum espaço, mas agora João Lourenço mesmo reforçou. E eu acredito que ele só consegue fazer isso. Oprimir e reprimir as pessoas, porque está no seu lado o senhor Eugênio Laborinho, que é praticamente a pessoa que nos conhece bem e fiscaliza-nos a tempo inteiro, até as nossas falas, de modo que o nosso modo de expressar, tudo para ele é cadeia. Então, no meu ponto de vista, sinceramente, muito pessoal, a situação ficou caótica.
Posição contrariada pelo antigo Revu Albano Capinala, que entende haver maior abertura para a realização de protestos nos últimos dias.
Agora, há mais abertura, digo isso, há mais abertura agora de fazer manifestação do que do passado, claro. Se nós formos a dar conta na entrada do presidente Lourenço na governação, as pessoas foram fazendo sair meio de umas 6 ou 7 manifestações, sem repressão. É verdade, algumas pessoas tiveram a aconselhar mal também o presidente Lourenço, que disseram, não, se legitimar isso, poderá tirar uma convulsão e tirar uma ousadia. E começaram a bater, mas vou lhe dizer, muitos dos jovens também que estão a ser presos é porque normalmente se entregam, porque querem criar fatos.
Os jovens presos em Luanda, antes da manifestação contra as restrições dos mototaxistas, estão a ser acusados de injúria contra o Presidente da República e se encontram detidos nas celas do SIC Luanda. A Voz da América contactou Manuela Laiwa, o porta-voz do SIC, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Continuamos a aguardar uma resposta dos Serviços de Investigação Criminal. Logo que tivermos, iremos divulgar também nas nossas redes sociais. O governo angolano admite, por outro lado, um crescimento económico abaixo das suas previsões para 2023, mas acima das estimativas apresentadas recentemente pelo Fundo Monetário Internacional, que apontam para uma redução de 3,5% para apenas 0,9%, associada ainda à queda da produção petrolífera. O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, avançou em Benguela que o crescimento, no entanto, deve ficar entre 1% e 2%, lembrando que a maioria das economias mundiais vai crescer bem menos. João Marcos.
Uma semana depois da divulgação das estimativas do FMI, o governante angolano, que esteve a visitar uma escola agroindustrial, fez saber que o executivo está atento aos fenómenos, mas não revelou medidas para contrapor esta tendência.
Sim, nós estamos a trabalhar. O FMI está a prever a queda em quase todas as economias, não é? Portanto, Angola não estará à parte. E é claro que nós estamos a prever um crescimento que esteja entre 1% e 2%, não é? Porcento. Portanto, cerca de um ponto percentual abaixo das nossas previsões. Mas isso é o que está a acontecer um pouco por todo o mundo. Portanto, nós não estamos à parte.
Quanto ao investimento externo no primeiro trimestre deste ano, tido como inexistente pelo Centro de Investigação da Universidade Lusíada, que fala em mau ambiente de negócios, Mário Caetano não reagiu. À Voz da América, o economista e investigador Alves da Rocha disse que os modelos determinam as previsões económicas das distintas instituições, mas sublinha que a certeza é a de que os problemas continuam visíveis.
Eu não conheço o modelo do FMI e do Banco Mundial. E dependem dos pressupostos. Agora, que existem problemas que podem impactar negativamente as condições de crescimento da nossa economia, isso é verdade. E o FMI tem lá escrito porque é que fez a previsão para alterar a taxa de crescimento da economia para 0,9% este ano.
Nestas estimativas, o FMI salienta, no entanto, que Angola tem capacidade para pagar os empréstimos contraídos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E continuamos a falar da economia, porque o grupo das sete maiores companhias do mundo, economias do mundo, quis dizer, deve anunciar em breve a proibição de importação de diamantes russos a nível mundial. Uma decisão que pode afetar grandemente o fornecimento global de diamantes. A ligação que Angola tem com a gigante russa Arosa pode ou não afetar a indústria diamantífera angolana? É uma dúvida que persiste e que o Manuel José tentou encontrar respostas.
A proibição, que é uma proposta da Bélgica, país onde se situa o principal centro de comercialização de diamantes do mundo, deverá entrar em vigor a 1 de janeiro próximo. Os G7, constituem 70% do mercado de consumo de diamantes, deixarão de aceitar diamantes da Rússia, um dos principais produtores de diamantes do mundo. Em Angola, a sua indústria, apesar da ligação que tem com a gigante empresa russa Alrosa, uma fonte da estatal de diamantes Endiama, sem gravar a entrevista, disse não acreditar que haja qualquer impacto desta medida ao negócio de Angola. Outra fonte da Voz da América, ligada ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que falou, também sem gravar a entrevista, disse que Angola não compra nem vende diamantes à Rússia. Segundo aquela fonte, os diamantes produzidos em Angola são certificados por uma firma designada PK, da qual a empresa russa Alrosa é sócia, mas a venda dos diamantes de Angola é feita no mercado internacional, sem qualquer participação da Rússia. Rufino Schinde trabalha no negócio de diamantes. É de opinião que, pelo nível elevado de produção que a Rússia tem em diamantes, não há como esta medida não afetar a indústria diamantífera angolana.
Há momento que os diamantes provenientes de outros países perdem muito mais o valor. É devido da Rússia, a Rússia, porque produz maior quantidade e qualidade. É por isso que quando os nossos diamantes vão no mercado mundial, com a produção que a Rússia, nós perdemos muito mais o valor, baixa muito mais na nossa produção.
José Papa, outro entendido em diamantes, diz que uma decisão desta do G7 em nada afeta a indústria de diamantes de Angola.
O russo tem kimberlite e irá demorar 56 anos na sua exploração. É só aquele kimberlite, aqueles jazigos, é que será afetado, diamante russo. Portanto, não tem nada a ver com a Rússia, não. Porque o peso do diamante da Rússia é ali mais incrível. Os diamantes daqui são joia com outro tipo de peso, então não tem nada a ver com o negócio da Rússia. Só a Rússia. A Rússia tem conflito com a Ucrânia, estão isolados nos negócios da Rússia. Este é angolano. O russo está aqui como operador. Não tem nada a ver com esse rica. E tem o porcentagem de trabalho que ele faz.
O investigador Aleixo Sobrinho, do IDD, o Instituto de Desenvolvimento e Democracia, entende que tanto faz.
O negócio de diamantes em Angola é um negócio dos mais frustrantes que os cidadãos podem pensar que existe. Grande parte do território das bundas está sob controle dos generais e dirigentes do partido no poder. Para nós é mesmo indiferente. Os CIRS não nos têm beneficiado, é da mesma forma também que não nos pode afetar. A produção de diamantes em Angola beneficia um grupo de indivíduos que ostenta a riqueza.
A empresa russa Alrosa controla oficialmente mais de 32% da mina de Katoka, juntamente à estatal angolana Endiama, com a mesma percentagem, sendo a maior acionista na considerada a quarta maior mina de diamantes do mundo. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e com o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, através do tablet, telefone ou computador. E igualmente estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Na plataforma X, a nossa referência é VOA Português. E se quiser manter contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O convite fica feito para a próxima sexta-feira, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 18 em Angola, 19 de Moçambique, através da rádio, também no Facebook e no YouTube. Falamos de um tema que a Voz da América tem vindo a abordar nos últimos tempos. Mais de 60 casos de crianças agredidas fisicamente no país na semana passada foram revelados pelo Instituto Nacional da Criança. Elas foram vítimas de agressão física por familiares e vizinhos. Mais detalhes com a Bárbara Ferreira Santos.
Para além da violência física, vários casos também foram registrados, tais como fuga à paternidade com 131 situações, trabalho infantil, 47, e abuso sexual com 10. Na semana passada, o INAC recebeu 320 denúncias de violência contra as crianças, sendo que 90 foi no serviço SOS Criança Central, em Luanda, seguido de Benguela, Bié, Luanda Zaire, Bengo, Cunene, Cabinda, Uila, Quandugubango, Lunda Norte, Moxico e Namibe. Na província do Cunene, uma criança de 9 anos foi brutalmente espancada pela madrasta, que a deixou com ferimentos graves, sobretudo no rosto. Em Luanda, um homem de 36 anos abusou sexualmente de uma adolescente de 16 anos, que acabou por ficar grávida. O caso foi encaminhado para o Comando Municipal de Luanda da Polícia Nacional. E em Benguela, um operativo de uma empresa de segurança de 30 anos aliciava várias crianças com comida e chegou a violar 4 menores com as idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos. Ele foi levado para a polícia no município do Lobito.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América hoje com as afrotaças. E começamos com o empate sem golos ontem, do 1 de agosto, diante do Al Hilal do Sudão, no Estádio Nacional Tundavala. Este resultado pode ter complicado as possibilidades de qualificação do 1 de agosto à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, porque agora vai jogar fora. Melhor resultado teve o Petro de Luanda, que venceu no Estádio do Zimpeto, em Maputo, a União Desportiva do Songo por 2-1, e agora vai receber a equipa moçambicana na capital angolana. Ainda em Maputo, o treinador principal do Ferroviário de Maputo, João Chissano, disse que a vitória por 1-0, registada no Estádio Nacional do Zimpeto sobre o Sagrada Esperança, também de Angola, acabou por ser escassa face às oportunidades criadas pela equipa locomotiva, que poderia ter vencido por mais golos. Chissano considera que esta vantagem mínima, no entanto, abre esperanças para o jogo da segunda mão no dia 30 de setembro no Lubango, enquanto a equipa do Sagrada Esperança espera dar a volta ao texto. No Reino Unido, Manchester City continua a dar cartas e já lidera com 15 pontos, enquanto Tottenham, Liverpool e Arsenal seguem com 13. Mas quem já está em apuros é o Chelsea, o clube que mais investiu no mercado. Tem 5 pontos em 5 jogos. E Maurício Pochettino já é alvo de todas as críticas. Ao comentar mais um empate, ele reconheceu que os adeptos estão desiludidos devido à situação que estamos a atravessar, mas não estou preocupado. Digo isso porque sabemos o que estamos a fazer e merecíamos ter ganho, concluiu Pochettino. Em Portugal, tudo muito equilibrado. Como sempre, o Sporting e o Futebol Clube do Porto estão com 13 pontos, seguido do Benfica com 12 e Boa Vista com 10. Até agora, não há nenhum offsider nesta temporada. Na Espanha, também os mesmos do costume. Real Madrid vai na frente com 15 pontos, seguido do Barcelona com 13, enquanto o Atlético de Madrid tem o seu pior arranque de temporada nos últimos anos. Até agora, apenas 7 pontos. E amanhã regressa à Liga dos Campeões Europeus, a prova das provas. Entre os jogos mais apelativos estão Milão-Newcastle, o Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, o Lazio Atlético de Madrid e o Shakhtar Donetsk, Futebol Clube do Porto. E uma nota que marca a atualidade esportiva nesta segunda-feira, na Espanha, a nova técnica da seleção feminina, Montse Tomé, anunciou hoje a lista de convocadas para os jogos da Liga das Nações frente à Suécia e à Suíça, mas deixou de fora Jenny Hermoso, a atleta que foi beijada pelo antigo presidente da federação, entretanto afastado. Além disso, também ela convocou algumas das atletas que se recusaram a ir ao Mundial. Ela disse que a melhor forma de proteger Jenny é mesmo desta forma, deixando-a de fora por agora. Caminhamos para o final desta primeira meia hora, desta emissão de 90 minutos. Logo mais à frente teremos mais notícias. Por exemplo, em Moçambique, organizações cívico-eleitorais alertam para o alto risco de violência eleitoral em 5 províncias. William Apote reporta que a lista inclui Nampula, o maior círculo eleitoral do país.
Há precisamente uma semana do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMDI, alerta para o risco de violência extrema em 5 províncias do país. Com base numa avaliação do histórico dos processos eleitorais, a organização fez um mapeamento e concluiu que a província de Nampula, Zambézia, Tete, Sofala e Gaza há um potencial risco de campanha violenta neste ano. Glécio Massango é ativista cívico e eleitoral. Explica as razões.
De um lado, pode ser explicado pelo facto dessas províncias serem as mais populosas do país, mas também é explicado pelo nível de competição político-eleitoral. Ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo votado nessas províncias tende a ser relativamente menor, se comparado, por exemplo, com províncias como Maputo, Cabo Delgado, e Inhambane, por exemplo.
Para as províncias de Inhambane e Manica, os ativistas mostram um risco de violência médio, enquanto para as restantes 4 províncias, nomeadamente Maputo, Cidade e Província, Cabo Delgado e Niassa, a classificação mostra um risco baixo. O analista Samuel Simango considera que os sistemáticos problemas de violência eleitoral no país têm a conivência dos órgãos eleitorais.
A CNE nos trai. Estas duas instituições, parecendo que não, elas são os grandes, são as grandes promotoras da desestabilização e desta violência que nós assistimos. Temos ouvido um pouco por todo o país que há indivíduos que vão nas casas, à calada da noite ou de dia, comprando cartões de eleitores. E esta situação é conhecida e é pública. Entretanto, nem a Procuradoria, nem o STAI, muito menos a Comissão Nacional de Eleições, falam sobre isso.
E para evitar a violência que se presume iminente, o analista Dércio Alfazema deixa a sua opinião.
Se não forem tomadas algumas medidas, sobretudo naquelas províncias que nós reputamos como sendo províncias de alto risco, está claro que continuaremos a ter situações de violência e situações que poderão minar uma vez mais a qualidade do processo eleitoral.
Revira-se que para as eleições autárquicas de 11 de outubro, que vão acontecer em 65 autarquias, estão inscritos 26 partidos e coligações. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E dentro de um momento estará aqui o Amancio Miguel, que irá trazer outras reportagens, além da situação de eventual violência eleitoral em Maputo, em Moçambique. Também vamos falar sobre a situação em Cabo Delgado, depois de mais um ataque de jihadistas. E outra vez o debate sobre fronteiras na Guiné-Bissau. Também falaremos sobre o processo aberto de inquérito e impugnação do presidente Joe Biden. Muito mais na próxima hora. Por agora, fiquemos com um pouco de música.
Bye.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a terceira parte, ou melhor, a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, conosco o Bill Andrade, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, o presidente Joe Biden saúda a libertação de 5 cidadãos americanos presos no Irão em troca de 6 mil milhões de dólares e libertação de 2 iranianos. Vladimir Putin prorrogou hoje, até o final de 2024, o embargo a géneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante para estar a escrever VOA português. O nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta, de seguida ao noticiário internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos às notícias que marcam esta segunda-feira. Amancio Miguel, os Estados Unidos e o Irão concluíram hoje uma troca de prisioneiros que permitiu a libertação de 5 cidadãos americanos que Washington afirma terem sido detidos injustamente por Teherão. 2 iranianos acusados ou condenados por crimes não violentos nos Estados Unidos também receberam clemência. Num comunicado, o presidente Joe Biden escreveu, e cito, "Estou grato aos nossos parceiros nacionais e estrangeiros pelos seus esforços incansáveis para nos ajudarem a alcançar este resultado, incluindo os governos de Catar, Oman, Suíça e Coreia do Sul." Altos funcionários do governo Biden disseram aos repórteres que de Doha, no Catar, devem viajar dentro de momentos para Washington para se reunirem com as suas famílias. O acordo estipula que o Irão vai receber 6 mil milhões de dólares bloqueados em contas na Coreia do Sul, fruto de sanções impostas pelos Estados Unidos a Teherão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prorrogou hoje, até o final de 2024, o embargo a géneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. O decreto limita a entrada no país de produtos agrícolas, matérias-primas e géneros alimentícios provenientes de países que impuseram sanções à Rússia na sequência da anexação ilegal da península ucraniana. Uma semana após a inundação que arrastou a cidade de Derna para o mar, toneladas de escombros dominavam a cidade de Líbia nesta segunda-feira. O centro daquela cidade é um terreno baldio, com edifícios que de alguma forma ainda se erguem de forma precária sobre os pisos inferiores que, na sua maioria, foram arrastados pelas águas. As barragens acima da cidade rebentaram numa tempestade há uma semana. Há milhares de mortos e desaparecidos. As autoridades utilizaram metodologias diferentes, apresentaram números muito variáveis sobre o número de vítimas até à data. O presidente da Câmara Municipal estima que mais de 20 mil pessoas tenham morrido. A Organização Mundial da Saúde confirmou 3.922 mortes, enquanto as autoridades falam em pelo menos 5.500 corpos já encontrados. Na Ucrânia, 6 vice-ministros da defesa foram hoje demitidos após a exoneração há 2 semanas do ministro da defesa envolvido num escândalo de corrupção numa altura em que decorrem fortes combates no leste do país. O porta-voz do gabinete de ministros, Taras Melinchuk, não deu mais detalhes. Entretanto, a Força Aérea Ucraniana afirmou hoje ter interceptado todos os 17 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia e 18 dos 24 drones Shahed nas regiões meridionais de Mykolaiv e Odessa. A reconquista seguiu-se à retomada da aldeia vizinha de Andriva, isso depois de ter capturado a aldeia de Klitschinvika. O poeta egípcio residente Galal, o poeta egípcio dissidente Galal al-Behari, tentou tirar a vida na prisão, onde está detido desde 2018, anunciou hoje o Grupo de Liberdade de Expressão Internacional, nas suas siglas PEN. Em comunicado, o grupo disse que a tentativa aconteceu 4 dias depois de ter retomado a sua greve de fome em protesto contra a sua prolongada detenção arbitrária. Ele foi detido por alegadamente insultar o sistema militar depois de publicar uma coleção de poesia satírica e alegadamente escrever letras de músicas críticas ao governo.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. Vamos para já para a página dedicada à análise e reportagem. E começamos em Moçambique, de onde William Mopote reporta que organizações cívico-eleitorais alertam para alto risco de violência eleitoral em 5 províncias. O nosso correspondente reporta ainda que a lista inclui Nampula, que é o maior círculo eleitoral do país.
Há precisamente uma semana do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, alerta para o risco de violência extrema em 5 províncias do país. Com base numa avaliação do histórico dos processos eleitorais, a organização fez um mapeamento e concluiu que a província de Nampula, Zambésia, Tete, Sofala e Gaza há um potencial risco de campanha violenta neste ano. Glécio Massango é ativista cívico e eleitoral e explica as razões.
De um lado, pode ser explicado pelo facto dessas províncias serem as mais populosas do país, mas também é explicado pelo nível de competição político-eleitoral. Ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo votado nessas províncias tende a ser relativamente menor se comparado, por exemplo, com províncias como Maputo, Cabo Delgado e Inhambane, por exemplo.
Para as províncias de Inhambane e Manica, os ativistas mostram um risco de violência médio, enquanto para as restantes 4 províncias, nomeadamente Maputo, Cidade e Província, Cabo Delgado e Niassa, a classificação mostra um risco baixo. O analista Samuel Simango considera que os sistemáticos problemas de violência eleitoral no país têm a conivência dos órgãos eleitorais.
A CNE está aí. Estas duas instituições, parecendo que não, elas são as grandes promotoras da desestabilização e desta violência que nós assistimos. Temos ouvido um pouco por todo o país que há indivíduos que vão nas casas à calada da noite ou de dia comprando cartões de eleitores. E esta situação é conhecida e é pública. Entretanto, nem a Procuradoria, nem o STAI, muito menos a Comissão Nacional de Eleições, falam sobre isso.
E para evitar a violência que se presume iminente, o analista Dércio Alfazema deixa a sua opinião.
Se não forem tomadas algumas medidas, sobretudo naquelas províncias que nós reputamos como sendo províncias de alto risco, está claro que continuaremos a ter situações de violência e situações que poderão minar uma vez mais a qualidade do processo eleitoral.
Revira-se que para as eleições autárquicas de 11 de outubro, que vão acontecer em 65 autarquias, estão inscritos 26 partidos e coligações. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Continua a acompanhar desde Washington a emissão vespertina da Voz da América e continuamos a falar de Moçambique. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou no domingo, ontem, ter morto 11 cristãos no massacre ocorrido a 14 de dezembro na aldeia de Nakitenge, distrito de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, que enfrenta desde 2017 uma insurgência armada. Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere ter executado 11 cristãos tirados de uma multidão muçulmana que se encontrava a jogar futebol e, numa outra ocasião, ter atacado a bomba elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No programa Washington Fora de Horas, o meu colega Álvaro Lugier Andrade conversou com o nosso correspondente André Batista, que fala do retorno a um cenário de insegurança em Cabo Delgado.
Dos relatos que nós temos desde sábado, a partir das comunidades locais, realmente a insegurança voltou a se estabelecer, porque até a população questionava a tática que os insurgentes usaram no princípio, que era entrar nas aldeias trajando a roupa das forças militares. Trazendo a roupa, a farda, neste caso, da tropa estatal. E esta estratégia, a voltar a ser usada, realmente coloca uma situação de insegurança, porque a população diz que fica sem saber, na verdade, quem os vai defender ou quem os vai atacar. Porque esta sensação de insegurança volta a ser estabelecida exatamente por causa desta nova tática dos grupos armados. E uma outra questão também que relatam nesta situação é exatamente a insegurança sobre as escolas e campos de cultivo, porque eram nessas zonas, nos campos de cultivo, que geralmente ocorriam vários tipos de decapitações, e quando volta a acontecer um massacre deste nível, as pessoas realmente começam a ter de novo um receio de voltarem aos campos de cultivo, que é, neste caso, a última fonte para a sua própria sobrevivência, admitindo que várias organizações humanitárias não retomaram também com o regresso das populações aos vários distritos do interior. Me refiro no caso de Mocimbo de Praia, no caso de Macomia. Algumas organizações humanitárias estão lá a operar, mas não de forma permanente. Então, este ataque, de certa forma, como estavam a referir, os próprios residentes veio a retrair, porque nem aos campos de cultivo as pessoas podem ir agora em segurança para produzir a sua própria comida para sobrevivência.
André, uma última questão, um assunto que temos abordado também há muito, ouvindo particularmente analistas sociais e também analistas políticos, é que se tem defendido que há necessidade de uma resposta diferente a esta insurgência, não só da criação de condições para o desenvolvimento de uma província tão rica como a de Cabo Delgado, mas como também de eventualmente um acordo com os insurgentes. O governo tem-se completamente recusado esta via. No entanto, a Força Aérea de Moçambique foi o primeiro cliente do lançamento do Muari, um avião sul-africano de ataque, vigilância, inteligência e reconhecimento, que já acumulou 70 horas de voo neste tipo, citando a Carta de Moçambique, que por sua vez também refere-se à imprensa sul-africana. Esse avião terá sido visto na região de Cabo Delgado. Poderá isto, André, representar mais um investimento em armas e não encontrar outras causas para tentar chegar ao fim deste conflito que se arrasta já há 6 anos? Uma resposta, sei que o tema é complexo, mas uma resposta curta para ti.
Sim, realmente nota-se, de certa forma, este investimento no armamento para a repreensão da própria insurgência. Há, de certa forma, sim, e é notável, mesmo com o relato dos moradores, incluindo de alguns analistas que estudam a insurgência em Cabo Delgado, há, sim, um reforço tenso da parte das autoridades em investir em armamentos para o controle da insurgência em Cabo Delgado, contrariando com a busca de outras soluções que já tinham sido também avançadas pelos analistas, que era das negociações com os grupos rebeldes para encontrar-se uma solução sobre o conflito em Cabo Delgado.
Era a conversa aqui entre o Álvaro Gerandrade e o nosso correspondente André Batista, que segue a insurgência na província de Cabo Delgado. Em Bissau está a ser implementado o plano da União Africana sobre a delimitação das fronteiras, enquanto um dos focos de conflito entre a população e os Estados-membros desta organização. A ideia, reporta o Lassana Kassamá, é corrigir eventuais imprecisões nas linhas fronteiriças com o Senegal e a Guiné-Conakry.
O mais saliente registro de conflito entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos, envolvendo os Estados, reporta os anos 80, quando as Forças Armadas Nacionais se envolveram em algumas escaramuças contra as forças senegalesas, isto na sequência do litígio entre os dois países sobre uma parte do território marítimo, considerado rico em petróleo. Situação essa que viria a culminar-se na assinatura do acordo, o qual resultou na criação da zona de partilha conjunta de recursos aliáticos e pesqueiros entre os dois Estados. Balbina de Pina Gomes, secretária executiva da Comissão Nacional de Fronteiras Terrestres e Marítimas, afirma que é preciso a reposição ou exatidão nas linhas fronteiriças entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos, nomeadamente o Senegal e a Guiné-Conakry.
O governo tem que engajar para não poder subir. Onde é que a Guiné-Bissau começa? Onde é que acaba?
O governo tem que engajar-se para podermos saber onde começou e terminou a nossa linha fronteira, assim como as do Senegal e da Guiné-Conakry. Pois, neste momento, o representante do governo regional de Cacheu revelou que há uma parte da Guiné-Bissau, concretamente em São Domingos, que está a ser explorada pelos senegaleses. Palavras da secretária executiva da Comissão Nacional de Fronteiras Terrestres e Marítimas da Guiné-Bissau. Contudo, alguns peritos consultados pela Voz América defendem que a questão das fronteiras não se limita apenas aos respectivos estados. Aliás, a mais preocupante neste momento, segundo fontes governamentais guinenses, tem a ver com o registro de alguns conflitos comunitários, não obstante a aparente boa convivência dos povos nas zonas limítrofes. E esta boa convivência comunitária ultrapassa a delimitação dos territórios. Por isso, o sociólogo Celestino Zumbo defende que quaisquer medidas que se queira implementar nas linhas fronteiriças deve levar em conta os fatores socioculturais.
Por exemplo, no meu caso, conheço a zona de Suzana. Temos uma tabanca na zona fronteiriça, a zona de Sucuyac, em que um bairro está na zona do Senegal e os restantes bairros estão na zona da Guiné-Bissau.
E considerando o aumento do crime organizado e extremismo violento na África, o especialista entende ser prioritário a reposição, se for o caso, da delimitação das fronteiras entre a Guiné-Bissau, o Senegal e a Guiné-Conakry.
Atualmente, em África, temos a situação de insegurança, a questão do terrorismo, a questão do tráfico de droga, controle sanitário. Então, é preciso o Estado da Guiné-Bissau ter o controle do seu território.
De referir que a questão das fronteiras constitui uma das linhas de preocupação da União Africana, tendo por isso impulsionado a criação de estruturas governamentais nos seus Estados-membros para fazer o levantamento e revisão das linhas fronteiriças. Lassana Kissamã, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 13 horas e 47 minutos. As autoridades angolanas detiveram 6 manifestantes que pretendiam marchar no sábado contra restrições aos mototaxistas de circulação em Luanda. Agora, segundo os seus advogados, estão a ser acusados de injúria contra o Presidente da República no momento em que se discute se há mais ou menos repressão em Angola em comparação com a presidência de José Eduardo Santos Coque Mukuta.
Quem se manifesta contra o regime de João Lourenço ultimamente é atacado pela polícia e acusado de crimes de injúria contra o Presidente da República. 7 jovens detidos no passado sábado conheceram este destino. Tal como nos diz Ola Bambi, advogado dos jovens que escaparam do julgamento nesta segunda-feira.
Não se sabe se irão ao julgamento. Eu consegui falar com eles essa manhã. Estou aqui no sítio ainda. Estou terminando de cadastrar agora. E vamos esperar. Provavelmente ainda não se decidiu. Vou agora entrar na sala. Vão ao juiz de garantia.
Eles estão a ser acusados de quê?
O que vi na ficha é de injúria ao Presidente da República.
Mas por quê?
Isso é que devemos entender onde é que eles encontraram esses fundamentos. Normal não é. E nem tem sustentabilidade. É uma forma de encontrar qualquer elemento para poder justificar a detenção.
Eles são quantos, doutor?
São 7 no processo. Há um que eles não conhecem, está lá com eles. Mas são 7.
Situação que, para a ativista Laurinda Gouveia, comparativamente ao período de José Eduardo de Santos, a repressão piorou.
Tínhamos alguns espaço, mas agora João Lourenço mesmo reforçou. E eu acredito que ele só consegue fazer isso. Oprimir e reprimir as pessoas, porque está no seu lado o senhor Eugênio Laborinho, que é praticamente a pessoa que nos conhece bem e fiscaliza-nos a tempo inteiro, até as nossas falas, de modo que o nosso modo de expressar, tudo para ele é cadeia. Então, no meu ponto de vista, sinceramente, muito pessoal, a situação ficou caótica.
Posição contrariada pelo antigo Revu Albano Capinala, que entende haver maior abertura para a realização de protestos nos últimos dias.
Agora, há mais abertura, digo isso, há mais abertura agora de fazer manifestação do que do passado, claro. Se nós formos a dar conta na entrada do presidente Lourenço na governação, as pessoas foram fazendo sair meio de umas 6 ou 7 manifestações, sem repressão. É verdade, algumas pessoas tiveram a aconselhar mal também o presidente Lourenço, que disseram, não, se legitimar isso, poderá criar uma convulsão e terá mais ousadia. E começaram a bater, mas vou lhe dizer, muitos dos jovens também que estão a ser presos é porque normalmente se entregam, porque querem criar fatos.
Os jovens presos em Luanda, antes da manifestação contra as restrições dos mototaxistas, estão a ser acusados de injúria contra o Presidente da República e se encontram detidos nas celas do SIC Luanda. A Voz da América contactou Manuela Laiwa, o porta-voz do SIC, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
O presidente Joe Biden diz estar focado nas coisas que o povo americano deseja e não no teatro político, isto após uma semana em que a Câmara dos Representantes abriu um inquérito de impugnação sobre alegações de que ele se beneficiou dos negócios estrangeiros do seu filho Hunter Biden. Os democratas chamam isso de distração. Sérgio Nyambe.
Joe Biden foi ontem, como habitualmente, à igreja no seu estado natal, Delaware, poucos dias depois de republicanos na Câmara dos Representantes terem aberto um inquérito de impugnação, citando um suposto padrão de corrupção. A Casa Branca chama isso de golpe político.
Os republicanos da Câmara dos Representantes descobriram alegações sérias e credíveis sobre a conduta do presidente Biden. Tomadas em conjunto, estas alegações pintam um quadro de uma cultura de corrupção.
McCarthy prosseguiu descrevendo as alegações como abuso de poder, obstrução e corrupção, que justificam uma investigação mais aprofundada por parte da Câmara dos Representantes.
A Casa Branca cooperou e acredito que a Casa Branca continuará a cooperar, porque não há nada a esconder. Não há fatos que sugiram que o presidente Biden tenha cometido irregularidades. Não há fatos que sugiram que o presidente Biden se tenha envolvido em crimes passíveis de impeachment. Não há fatos que sugiram que o presidente Biden tenha infringido a lei de qualquer forma. Este é um inquérito de impugnação ilegítimo.
Os republicanos dizem que querem mais informações relacionadas às acusações.
Os fatos estão por toda parte. Existem mensagens de texto, existem e-mails, existem testemunhas, existem denunciantes. Há jantares e você não pode dizer, ei, havia um pouco de fumaça, não vamos seguir o fogo.
O ex-presidente Donald Trump e atual favorito dos republicanos à presidência, que enfrenta mais de 40 acusações criminais em vários processos judiciais, diz que apoia uma paralisação do governo se os republicanos da Câmara não conseguirem o que ele chamou de um acordo justo com corte de gastos de curto prazo. Os detalhes de tal acordo justo são desconhecidos. O futuro de Biden e McCarthy está interligado neste inquérito de impugnação. Depois do presidente da Câmara produzir um relatório, o plenário deve votar se o presidente deve ser alvo de um processo de impugnação e, caso passar, haverá um julgamento no Senado onde os democratas constituem a maioria. Enquanto isso, a Câmara tem apenas alguns dias úteis de sessão para aprovar uma resolução de curto prazo ou corre o risco de paralisar o funcionamento do governo. Alguns republicanos conservadores exigem cortes de gastos inferiores aos acordados pelo presidente da Câmara, McCarthy, com Joe Biden no início deste ano.
13 horas e 52 minutos. O Malawi, um país da África Austral, enfrenta insegurança alimentar crónica há anos, mas um aumento de 110% dos preços de milho em relação ao ano anterior piora a situação. Bárbara Ferreira Santos.
O Malawi enfrenta desafios naturais e provocados pelo homem que estão a causar insegurança alimentar. Em fevereiro, o país foi atingido pelo ciclone Fred, que destruiu milhares de hectares de culturas no sul. O preço do milho, uma cultura básica, aumentou 110% em comparação com o ano anterior, de acordo com um relatório de agosto da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado contra a Fome. Isso fez com que muitas famílias tivessem dificuldades para pagar alimentos essenciais, diz Davidson Nkuku, vendedor de milho.
As coisas não estão boas este ano. Os preços do milho subiram e é difícil a maioria das pessoas comprar. Um saco de milho de 50 kg é agora vendido por cerca de $43. Isso é muito para as famílias pagarem.
Um recente relatório sobre o mercado do milho, elaborado pelo Instituto Internacional de Investigação sobre Política Alimentar, mostra que os preços do milho no Malawi estão entre os mais elevados nos países do sul de África. O investigador Jan Dukoslav, baseado no Malawi, diz que a situação é parcialmente causada por desafios à implementação do Programa de Insumos Acessíveis, um programa governamental que permite aos agricultores comprar insumos agrícolas a um custo subsidiado.
As estimativas oficiais de produção mostram que deveria haver milho suficiente no país. É provável que, dada a evolução dos preços, haja menos e a escassez de combustível não tenha ajudado. Pois é caro transportar alimentos. Há uma grande incerteza sobre o que acontecerá com o programa de subsídios na próxima temporada.
Kondwani Hara, do Center for Social Concern, uma instituição de defesa da justiça social, atribui os elevados preços do milho à falta de políticas de segurança alimentar.
Este projeto de lei foi elaborado pelo Departamento de Nutrição em cooperação com organizações da função pública, mas até agora o projeto de lei não foi levado ao Parlamento para deliberação. Não deveríamos depender apenas do milho como alimento, mas também temos muitos alimentos que substituiriam ou complementariam o milho.
O representante nacional do Programa Alimentar Mundial, Paul Turnbull, afirma que a invasão da Ucrânia pela Rússia contribuiu para a atual insegurança alimentar.
A guerra entre a Rússia e a Ucrânia atingiu a segurança alimentar global e o Malawi não foi poupado. Lembramos que os preços dos fertilizantes estão a subir e em 2022 duplicaram com o início da guerra. Uma grande quantidade de fertilizantes vem da Rússia e da Ucrânia.
Estima-se que 4,4 milhões de malawianos poderão enfrentar a fome no período de consumo de 2023 a 2024, representando 22% da população do país, de acordo com o relatório do Comitê de Avaliação da Vulnerabilidade do Malawi de agosto de 2023, publicado pelo governo. Apesar disso, o governo afirma ainda que vai abastecer as reservas de cereais para facilitar o acesso aos cereais básicos para aqueles que necessitam urgentemente de assistência alimentar.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América hoje com as afrotaças. E começamos com o empate sem golos ontem, do 1 de agosto, diante do Al Hilal do Sudão, no Estádio Nacional Tundavala. Este resultado pode ter complicado as possibilidades de qualificação do 1 de agosto à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, porque agora vai jogar fora. Melhor resultado teve o Petro de Luanda, que venceu no Estádio do Zimpeto, em Maputo, a União Desportiva do Songo por 2-1 e agora vai receber a equipa moçambicana na capital angolana. Ainda em Maputo, o treinador principal do Ferroviário de Maputo, João Chissano, disse que a vitória por 1-0 registada no Estádio Nacional do Zimpeto sobre o Sagrada Esperança, também de Angola, acabou por ser escassa face às oportunidades criadas pela equipa locomotiva, que poderia ter vencido por mais golos. Chissano considera que esta vantagem mínima, no entanto, abre esperanças para o jogo da segunda mão no dia 30 de setembro no Lubango, enquanto a equipa do Sagrada Esperança espera dar a volta ao texto. No Reino Unido, Manchester City continua a dar cartas e já lidera com 15 pontos, enquanto Tottenham, Liverpool e Arsenal seguem com 13. Mas quem já está em apuros é o Chelsea, o clube que mais investiu no mercado. Tem 5 pontos em 5 jogos. E Maurício Pochettino já é alvo de todas as críticas. Ao comentar mais um empate, ele reconheceu que os adeptos estão desiludidos devido à situação que estamos a atravessar, mas não estou preocupado. Digo isso porque sabemos o que estamos a fazer e merecíamos ter ganho, concluiu Pochettino. Em Portugal, tudo muito equilibrado. Como sempre, o Sporting e o Futebol Clube do Porto estão com 13 pontos, seguido do Benfica com 12 e Boa Vista com 10. Até agora, não há nenhum offsider nesta temporada. Na Espanha, também os mesmos do costume. Real Madrid vai na frente com 15 pontos, seguido do Barcelona com 13, enquanto o Atlético de Madrid tem o seu pior arranque de temporada nos últimos anos. Até agora, apenas 7 pontos. E amanhã regressa à Liga dos Campeões Europeus, a prova das provas. Entre os jogos mais apelativos estão Milão-Newcastle, o Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, o Lazio Atlético de Madrid e o Shakhtar Donetsk, Futebol Clube do Porto. E uma nota que marca a atualidade esportiva nesta segunda-feira, na Espanha, a nova técnica da seleção feminina, Montse Tomé, anunciou hoje a lista de convocadas para os jogos da Liga das Nações frente à Suécia e à Suíça, mas deixou de fora Jenny Hermoso, a atleta que foi beijada pelo antigo presidente da federação, entretanto afastado. Além disso, também ela convocou algumas das atletas que se recusaram a ir ao Mundial. Ela disse que a melhor forma de proteger Jenny é mesmo desta forma, deixando-a de fora por agora.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Um abraço do Bill Andrade, do Mariano Bartolomeu e de mim, a Mãe Miguel. Voltamos já para a terceira parte. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Continuam na sua companhia o Mariano Bartolomeu na realização, o Bilo Andrade na sonoplastia e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 2080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Acompanhe notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era o Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta apertar escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Em destaque nesta emissão, o presidente Joe Biden saúda a libertação de 5 cidadãos americanos presos no Irão em troca de US$ 6 mil milhões e libertação de 2 iranianos. Vladimir Putin prorrogou hoje, até o final de 2024, o embargo a géneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. Em São Tomé e Príncipe, advogado de único sobrevivente do caso de 25 de novembro, em que foi assaltado o quartel das Forças Armadas, acusa juiz de recusar acesso ao processo e, em Moçambique, há alertas para eventual violência eleitoral nas eleições autárquicas de outubro. São 14 horas e 2 minutos aqui em Washington. O advogado de Bruno Afonso, o único sobrevivente da ação de tortura e morte que aconteceu no quartel do Exército no dia 25 de novembro de 2022, que foi ano passado, acusa o juiz de recusar a sua defesa, isto em São Tomé e Príncipe. Na sexta-feira, 15 de setembro, Bruno foi ao Tribunal de Primeira Instância para cumprir com a medida de coação decidida pelo juiz. Entretanto, o advogado acusa o tribunal de tudo fazer para impedir que a inocência do cliente seja provada em julgamento. O Estado santomense tem tirado todas as garantias de defesa ao Lucas. Há 3 semanas que fiz um requerimento ao juiz pedindo o processo para consulta. Depois do despacho que marca a data de julgamento, o arguido tem 15 dias para apresentar a contestação e esse prazo termina hoje, sexta-feira, referiu o juiz Mick João. O arguido, que promete contar tudo, diz estar preocupado com a sua segurança. De São Tomé, vamos a Guiné. Em Bissau, está a ser implementado o plano da União Africana sobre a delimitação das fronteiras, enquanto um dos focos de conflito entre as populações e Estados-membros desta organização. A ideia, reporta o Lassana Kassamá, é corrigir eventuais imprecisões nas suas linhas fronteiriças com Senegal e Guiné-Conakry.
O mais saliente registro de conflito entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos, envolvendo os Estados, reporta os anos 80, quando as Forças Armadas Nacionais se envolveram em algumas escaramuças contra as forças senegalesas, isto na sequência do litígio entre os dois países sobre uma parte do território marítimo, considerado rico em petróleo. Situação essa que viria a culminar-se na assinatura do acordo, o qual resultou na criação da zona de partilha conjunta de recursos aliáticos e pesqueiros entre os dois Estados. Balbina de Pina Gomes, secretária executiva da Comissão Nacional de Fronteiras Terrestres e Marítimas, afirma que é preciso a reposição ou exatidão nas linhas fronteiriças entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos, nomeadamente o Senegal e a Guiné-Conakry.
O governo tem que engajar para não poder subir. Onde é que a Guiné-Bissau começa? Onde é que acaba?
O governo tem que engajar-se para podermos saber onde começou e terminou a nossa linha fronteira, assim como as do Senegal e da Guiné-Conakry. Pois, neste momento, o representante do governo regional de Cacheu revelou que há uma parte da Guiné-Bissau, concretamente em São Domingos, que está a ser explorada pelos senegaleses. Palavras da secretária executiva da Comissão Nacional de Fronteiras Terrestres e Marítimas da Guiné-Bissau. Contudo, alguns peritos consultados pela Voz América defendem que a questão das fronteiras não se limita apenas aos respectivos estados. Aliás, a mais preocupante neste momento, segundo fontes governamentais guinenses, tem a ver com o registro de alguns conflitos comunitários, não obstante a aparente boa convivência dos povos nas zonas limítrofes. E esta boa convivência comunitária ultrapassa a delimitação dos territórios. Por isso, o sociólogo Celestino Zumbo defende que quaisquer medidas que se queira implementar nas linhas fronteiriças deve levar em conta os fatores socioculturais.
Por exemplo, no meu caso, conheço a zona de Suzana. Temos uma tabanca na zona fronteiriça, a zona de Sucuyac, em que um bairro está na zona do Senegal e os restantes bairros estão na zona da Guiné-Bissau.
E considerando o aumento do crime organizado e extremismo violento na África, o especialista entende ser prioritário a reposição, se for o caso, da delimitação das fronteiras entre a Guiné-Bissau, o Senegal e a Guiné-Conakry.
Atualmente, em África, temos a situação de insegurança, a questão do terrorismo, a questão do tráfico de droga, controle sanitário. Então, é preciso o Estado da Guiné-Bissau ter o controle do seu território.
De referir que a questão das fronteiras constitui uma das linhas de preocupação da União Africana, tendo por isso impulsionado a criação de estruturas governamentais nos seus Estados-membros para fazer o levantamento e revisão das linhas fronteiriças. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a Moçambique. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou ontem, domingo, ter morto 11 cristãos no massacre ocorrido a 14 de setembro na aldeia de Nangeteng, distrito da Mocima da Praia, isto na província de Cabo Delgado, que desde 2017 enfrenta uma insurgência armada. No programa Washington Fora de Horas, o Álvaro Gerard Andrade, meu colega, conversou com o nosso correspondente André Batista, que fala do retorno a um cenário de insegurança em Cabo Delgado.
Dos relatos que nós temos desde sábado, a partir das comunidades locais, realmente a insegurança voltou a se estabelecer, porque até a população questionava a tática que os insurgentes usaram no princípio, que era entrar nas aldeias trajando a roupa das forças militares. Trazendo a roupa, a farda, neste caso, da tropa estatal. E esta estratégia, a voltar a ser usada, realmente coloca uma situação de insegurança, porque a população diz que fica sem saber, na verdade, quem os vai defender ou quem os vai atacar. Porque esta sensação de insegurança volta a ser estabelecida exatamente por causa desta nova tática dos grupos armados. E uma outra questão também que relatam nesta situação é exatamente a insegurança sobre as escolas e campos de cultivo, porque eram nessas zonas, nos campos de cultivo, que geralmente ocorriam vários tipos de decapitações, e quando volta a acontecer um massacre deste nível, as pessoas realmente começam a ter novo receio de voltarem aos campos de cultivo, que é, neste caso, a última fonte para a sua própria sobrevivência, admitindo que várias organizações humanitárias não retomaram também com o regresso das populações aos vários distritos do interior. Me refiro no caso de Mocima de Praia, no caso de Macomia. Algumas organizações humanitárias estão lá a operar, mas não de forma permanente. Então, este ataque, de certa forma, como estavam a referir, os próprios residentes veio a retrair, porque nem aos campos de cultivo as pessoas podem ir agora em segurança para produzir a sua própria comida para sobrevivência.
André, uma última questão, um assunto que temos abordado também há muito, ouvindo particularmente analistas sociais e também analistas políticos, é que se tem defendido que há necessidade de uma resposta diferente a esta insurgência, não só da criação de condições para o desenvolvimento de uma província tão rica como a de Cabo Delgado, mas como também de eventualmente um acordo com os insurgentes. O governo tem-se completamente recusado a esta via. No entanto, a Força Aérea de Moçambique foi o primeiro cliente do lançamento do Muari, um avião sul-africano de ataque, vigilância, inteligência e reconhecimento, que já acumulou 70 horas de voo neste tipo, citando a Carta de Moçambique, por sua vez, também refere-se à imprensa sul-africana. Esse avião terá sido visto na região de Cabo Delgado. Poderá isto, André, representar mais um investimento em armas e não encontrar outras causas para tentar chegar ao fim deste conflito que se arrasta já há 6 anos? Uma resposta, eu sei que o tema é complexo, mas uma resposta curta para ti.
Sim, realmente nota-se, de certa forma, este investimento no armamento para a repreensão da própria insurgência. Há, de certa forma, sim, e é notável, mesmo com o relato dos moradores, incluindo de alguns analistas que estudam a insurgência em Cabo Delgado, há, sim, um reforço tenso da parte das autoridades em investir em armamentos para o controle da insurgência em Cabo Delgado, contrariando com a busca de outras soluções que já tinham sido também avançadas pelos analistas, que era das negociações com os grupos rebeldes para encontrar-se uma solução sobre o conflito em Cabo Delgado.
Era André Batista em conversa com o Álvaro Gerandrade no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Um programa que passa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h30 no horário de Washington, 15h30 no horário de Maputo, 14h30 no horário de Luanda, 14h10. Vamos agora falar das eleições em Moçambique. Organizações cívico-eleitorais alertam para o alto risco de violência em 5 províncias. O William Mopote reporta que a lista inclui Nampula, que é o maior ciclo eleitoral do país.
Há precisamente uma semana do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, alerta para o risco de violência extrema em 5 províncias do país. Com base numa avaliação do histórico dos processos eleitorais, a organização fez um mapeamento e concluiu que a província de Nampula, Zambézia, Tete, Sofala e Gaza há um potencial risco de campanha violenta neste ano. Glécio Massango é ativista cívico e eleitoral e explica as razões.
De um lado, pode ser explicado pelo fato dessas províncias serem as mais populosas do país, mas também é explicado pelo nível de competição político-eleitoral. Ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo votado nessas províncias tende a ser relativamente menor se comparado, por exemplo, com províncias como Maputo, Cabo Delgado e Inhambane, por exemplo.
Para as províncias de Inhambane e Manica, os ativistas mostram um risco de violência médio, enquanto para as restantes 4 províncias, nomeadamente Maputo, Cidade e Província, Cabo Delgado e Niassa, a classificação mostra um risco baixo. O analista Samuel Simango considera que os sistemáticos problemas de violência eleitoral no país têm a conivência dos órgãos eleitorais.
A CNE nos trai estas duas instituições, parecendo que não, elas são as grandes promotoras da desestabilização e desta violência que nós assistimos. Temos ouvido um pouco por todo o país que há indivíduos que vão nas casas à calada da noite ou de dia comprando cartões de eleitores. E esta situação é conhecida e é pública. Entretanto, nem a Procuradoria, nem o STAI, muito menos a Comissão Nacional de Eleições, falam sobre isso.
E para evitar a violência que se presume iminente, o analista Dércio Alfazena deixa a sua opinião.
Se não forem tomadas algumas medidas, sobretudo naquelas províncias que nós reputamos como sendo províncias de alto risco, está claro que continuaremos a ter situações de violência e situações que poderão minar, uma vez mais, a qualidade do processo eleitoral.
Revira-se que para as eleições autárquicas de 11 de outubro, que vão acontecer em 65 autarquias, estão inscritos 26 partidos e coligações. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E esta semana no programa África Agora iremos falar sobre um programa de desenvolvimento apoiado por Estados Unidos em Moçambique, o Millennium Challenge, uma entidade que apoia o desenvolvimento de Moçambique. Ao longo da semana teremos mais detalhes sobre este assunto, para já a indicação de que o tal acordo será assinado ainda esta semana aqui em Washington, D.C. Passemos da política para a literatura. A nossa colega Dani Stesk conversou com a poetisa Odete Costa Semedo, que é da Guiné-Bissau, que acaba de publicar um novo livro, um livro de poemas com o título Inconfidências.
Doutora Odete Semedo, seja bem-vinda ao Fala África Voa.
Muito obrigada.
Inconfidências parece ser um título fascinante e cheio de significado. A senhora pode nos contar um pouco sobre o que inspirou esse título e o que os leitores podem esperar explorar dentro das confidências em suas poesias?
É tudo e mais alguma coisa. É a minha experiência de vida, são as minhas viagens pelo mundo das histórias, das existências. E mais um pouco.
Seu novo livro de poemas aborda uma variedade de temas e línguas, incluindo crioulo, português, inglês, francês. A Voz da América em português quer saber como essas diferentes línguas e influências culturais moldaram sua escrita e a mensagem que deseja transmitir aos leitores.
A mensagem é a humanidade do ser humano, que eu gostaria muito que passasse para os leitores, a humanidade do ser humano, porque o ser humano, com as suas mãos, mexe com a natureza, mexe com a liberdade dos homens e das mulheres, mexe com a nossa maneira de ser e de estar na vida. Portanto, é essa humanidade que eu gostaria de transmitir no meu livro.
Antes da gravação da nossa entrevista, a senhora me contou que a maioria dos poemas é escrita em português, mas alguns nasceram em crioulo e foram traduzidos para o português e inglês. Pode comentar sobre a sua inspiração? Você escreve na língua que a inspiração vem?
As minhas línguas de inspiração são o crioulo e a língua portuguesa, essencialmente. Os textos que aparecem em inglês e em francês são, e eu não chamo traduções, mas chamo versões nessas línguas, porque participo em bienais, participo em conferências, participo em trabalhos da literatura africana e, às vezes, estando no estrangeiro, quero dizer, fora do espaço da língua portuguesa e do espaço do crioulo, então sou obrigada a levar também uma versão dessa língua para que os participantes, os colegas, os leitores possam entender um pouco daquela alma que vem na nossa poesia, nos nossos textos.
Você costuma se censurar quando escreve poesias?
Às vezes, e hoje menos, mas já censurei porque eu sinto que, pelo menos na realidade guineense, o receptor e a recepção dos nossos textos nem sempre são vistos como textos não autobiográficos. Tem muitos leitores que têm acesso aos nossos livros, na sua maioria entendem que é autobiografia, que é a vida do autor ou da autora ou da poeta ou da poetisa que está ali escancarado. E não é. Nós temos os nossos devaneios, temos as nossas inspirações que aparecem nos nossos textos e não são obrigatoriamente as nossas vidas. É claro que as nossas experiências de vida, as nossas leituras, vão aparecerem resquícios dentro daquilo que nós escrevemos, dentro daquilo que nós tiramos de dentro de nós. Por isso mesmo é que se chama literatura, porque não falo de mim, não falo só de mim, não falo só do meu país, e muitos encontrarão espelhados a sua dor dentro das dores que os meus textos possam transmitir, assim como podem também ver espelhadas as alegrias que eu transmito através do eu poético nos meus textos.
Seu percurso é notável, abrangendo desde a política até a educação e a literatura. De ministra da Educação a desempenhar um papel fundamental em várias organizações internacionais, a Voz da América quer saber como essas experiências diversificadas moldaram sua abordagem à escrita poética. Há momentos específicos em sua trajetória que você considera terem enriquecido significativamente sua perspectiva como poeta?
Creio que em cada lugar onde nós passamos, em cada convívio, em cada experiência, em cada partilha que os nossos passos nos dão enquanto oportunidades, deixam em nós alguma coisa. É aquilo que se diz quando nós pegamos num vaso de terracota e tentamos juntar os cacos para obter o antigo vaso. Há coisas que ficam, há pedaços que nos escapam das mãos. Então é assim também. Quando nós trabalhamos a nível, por exemplo, do ambiente, da educação ambiental, quando nós trabalhamos com os direitos humanos de mulheres, os direitos de crianças, etc., e a nossa própria convivência num país como o nosso, com muitas e grandes carências a nível da educação, em que a escola ainda continua a ser um privilégio, porque o Estado até aqui não conseguiu dar escola para todas as crianças em idade escolar. Então, tudo isso vai ser um manancial de informações que está dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentidos, como a gente diz em crioulo. Tudo isso são musas inspiradoras, no meu entender.
O que os seus fãs podem esperar na data de lançamento de Inconfidências?
Olha, eu gostaria de ter várias vozes no dia do lançamento, não só vozes com o sotaque, o acento guineense, mas vozes com o acento brasileiro, com o acento português do centro de Lisboa, mas a língua portuguesa do norte de Portugal, do Porto. Ter essas várias vozes lendo os meus textos para mostrar a grandeza da língua portuguesa e do crioulo.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E antes do final, as notícias. Os Estados Unidos e o Irão concluíram hoje uma troca de prisioneiros que permitiu a libertação de 5 cidadãos americanos que Washington afirma terem sido detidos injustamente por Teherã. 2 iranianos acusados ou condenados por crimes não violentos nos Estados Unidos também receberam clemência. 3 dos americanos foram identificados como Siamak Namazi, Emad Charzi e Morad Tahbaz, enquanto os outros 2 preferiram o anonimato. Num comunicado, o presidente Joe Biden escreveu, e cito, "Estou grato aos nossos parceiros nacionais e estrangeiros pelos seus esforços incansáveis para nos ajudar a alcançar este resultado, incluindo os governos do Catar, Oman, Suíça e Coreia do Sul. Fim da citação. Altos funcionários do governo de Biden disseram aos repórteres que Doha, no Catar, devem, ou melhor, que de Doha, no Catar, devem viajar para Washington para se reunir com as suas famílias. Todos terão acesso aos serviços de recuperação e reintegração oferecidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo estipula que o Irão vai receber 6 mil milhões de dólares americanos bloqueados em contas na Coreia do Sul, fruto das sanções impostas pelos Estados Unidos a Teherão. Os fundos terão de ser utilizados apenas para fins humanitários, como alimentos, medicamentos e produtos agrícolas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prorrogou hoje até o final de 2024 o embargo a géneros alimentícios perecíveis ocidentais em vigor desde 2014. O decreto de embargo limita a entrada no país de produtos agrícolas, matérias-primas e géneros alimentícios provenientes de países que impuseram sanções à Rússia na sequência da anexação ilegal da Península Ucraniana da Crimeia em março de 2014. As medidas passam a vigor até 31 de dezembro de 2024. Vladimir Putin, que ordenou a anexação de mais quatro regiões ucranianas há um ano, tinha prorrogado o embargo anteriormente em outubro de 2022, 8 meses depois da invasão russa da Ucrânia. E por último, uma semana após as inundações que arrastaram a cidade de Derna para o mar, toneladas de escombros dominavam a cidade de Líbia na segunda-feira, 18 de setembro, que é hoje. O centro de Derna é o terreno baldio, com edifícios que, de alguma forma, ainda se erguem de forma precária sobre os pisos inferiores que, na sua maioria, foram arrastados pelas águas. As barragens acima da cidade rebentaram numa tempestade há uma semana. E assim marcamos com esta nota o fecho deste noticiário. Para já, dentro de instantes, teremos o editorial da Voz da América. E antes do tutorial, despedida de Bill Andrade, de Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Falando no Fórum dos Sistemas Alimentares Africanos 2023, a administradora adjunta da USAID, Isobel Coleman, observou que desde 2010, os investimentos do Programa Alimentar O Futuro desbloquearam cerca de 5 mil milhões de dólares em financiamento agrícola, alavancaram mais de 2.500 milhões de dólares de investimento do setor privado em segurança alimentar e geraram mais de 18 mil milhões de dólares em vendas para os pequenos agricultores. As pequenas e médias empresas, ou PME, são a espinha dorsal dos sistemas alimentares africanos. Juntas, são o maior empregador em África e a chave para estimular o crescimento econômico e transformar a agricultura de subsistência em setor mais produtivo e resistente, disse o administrador adjunto Coleman. No entanto, 75% das PME africanas não têm acesso a financiamento bancário normal. O déficit de financiamento é particularmente grave para as mulheres. Apesar de existirem cada vez mais provas de que comatar as lacunas de gênero na agricultura é uma via fundamental para acabar com a fome no mundo. É fundamental redefinir a estrutura de incentivos para o financiamento do agrogênero em todo o continente, disse o administrador adjunto Coleman. É fundamental redefinir a estrutura de incentivos para o financiamento do agronegócio em todo o continente, disse o administrador adjunto Coleman. O Deal Room, um programa patrocinado pelos Estados Unidos que facilita parcerias e investimentos na agricultura africana, pode ajudar a fazer isso. Proporciona às empresas acesso a financiamento, orientação e soluções de entrada no mercado. Também cria oportunidades para os governos apresentarem oportunidades de investimento, criarem incentivos e interagirem com investidores interessados. Desde 2018, mais de 2 mil milhões de dólares de transações financeiras foram negociadas entre 600 empresas e 110 investidores através da sala de negociação. A Origin Fresh é um exemplo de como o modelo de Deal Room criou oportunidades para empresas detidas para mulheres. Com financiamento de 7 milhões de dólares facilitado pelo Deal Room, a Origin Fresh é um exemplo de como o modelo da Deal Room criou oportunidades para empresas detidas por mulheres. Com um financiamento de 7 milhões de dólares facilitado pelo Deal Room, a Origin Fresh
cresceu para apoiar mais de 50 mil pequenos agricultores, comprando frutos e nozes para produzir e exportar óleos de qualidade para todo o mundo. Num esforço para aumentar o investimento em pequenas e médias empresas agrícolas, o vice-administrador Coleman anunciou uma subvenção de $4 milhões para o primeiro mercado digital de mulheres no agronegócio em África, denominado Value for Her. Os agronegócios em toda a África estão prontos e capazes de absorver mais financiamento, disse o vice-administrador Coleman. Mas outros têm de se juntar, como fizemos com o Feed the Future, e adaptar-se às necessidades em mudança na indústria, aumentar o envolvimento com as pequenas e médias empresas, incluindo o setor financeiro formal local, direcionar mais recursos para organizações lideradas por mulheres e, acima de tudo, ouvir as vozes dos atores locais. Os sistemas alimentares africanos estão prontos para a transformação, disse o administrador adjunto Coleman, e estou ansioso por ver muitas mais realizações emocionantes. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
O programa chegou para você do Voice of America, Washington.